Neste exato momento, dentro do dispositivo que quem nos ouve está a usar para acompanhar esta exploração, existem partículas a viajar a uma velocidade tão alucinante que a sua temperatura equivalente atinge uns impressionantes 20 mil graus Celsius.
Sim, é um valor absurdo, muito superior ao da própria superfície do Sol.
Exato, e tudo isto contido num processador microscópico. Então, a pergunta mais lógica é: por que razão é que o telemóvel ou o computador não derretem instantaneamente nas nossas mãos? Bem, a resposta a esta pergunta é a chave fundamental para percebermos como o nosso mundo funciona.
Completamente. E, normalmente, quando pensamos nas leis da física, esperamos uma rigidez absoluta, não é?
Pois, esperamos que um material ou conduza eletricidade ou isole. As regras deveriam ser estanques. Mas ao mergulharmos nas profundezas dos documentos técnicos de hoje, percebemos que essas regras não passam de sugestões que o universo adora contornar. O nosso objetivo, nesta análise detalhada de hoje, é viajar desde a física dos velhos filamentos de lâmpadas incandescentes até à feitiçaria absoluta dos computadores quânticos deste nosso ano de 2026.
Uma viagem ímpares.
Nem mais. E para descodificar tudo isto, tenho do outro lado da mesa a voz da razão e do conhecimento técnico para nos explicar não apenas que estes fenómenos existem, mas exatamente como funcionam os mecanismos mecânicos e quânticos por trás deles.
Obrigada pelo desafio. O verdadeiro choque de realidade acontece quando deixamos de olhar para a matéria como um bloco sólido e passamos a observá-la à escala atómica. A fronteira entre um muro impenetrável e uma via verde de alta velocidade para os eletrões é, na verdade, uma mera questão de energia e de probabilidade. Quando abrimos as entranhas da engenharia de materiais, percebemos logo que a natureza desenhou um sistema cheio de alçapões secretos.
Ok, vamos lá descodificar isto. Vamos começar pelo mais tangível, pelas regras básicas do jogo clássico. O documento arranca com uma comparação super interessante entre o tungstênio e o cobre. Numa velha lâmpada clássica daquelas do século XIX, o filamento de tungstênio é aquecido a cerca de 2000 graus.
O que é imenso para um filamento tão fino.
É brutal. E essa temperatura, a resistência que ele oferece à passagem da corrente elétrica, dispara, tornando-se 10 vezes maior do que se estivesse frio, à temperatura ambiente.
Pois, e a mecânica por trás disso é fascinante se pensarmos na estrutura atómica. Num tal puro como o tungstênio ou mesmo o cobre, os elétrons fluem livremente por uma rede de átomos perfeitamente alinhados. Quando aplicamos calor extremo, o que estamos realmente a fazer é injetar energia térmica nessa rede.
Os átomos começam a vibrar, certo?
Exatamente. Vibram violentamente nos seus lugares. E esses elétrons, que tentavam viajar numa linha reta, começam a colidir com estes átomos em vibração constante. É este fenómeno de dispersão contínua que gera a tal resistência gigantesca que referiste.
Mas depois temos o cobre, que é quase o padrão de ouro da condução. Pelo menos até o oxigênio entrar na equação e estragar tudo.
É verdade. O cobre puro tem uma resistividade incrível, tipo 1,68 vezes 10 levantado a menos 8 ohms metro. É excelente. Mas quando falamos de cobre comercial, o problema não é apenas o calor, é a contaminação.
Os tais óxidos.
Sim. Durante o fabrico, formam-se minúsculos núcleos de óxidos no interior do fio. Temos o óxido cúprico e o óxido cuproso. E, ao contrário do cobre puro, eles não são condutores puros. O óxido cúprico, por exemplo, atua como um semicondutor do tipo P.
Ah, e é por isso que os audiófilos gastam fortunas naqueles cabos, os oxygen free, sem oxigênio, para garantir que o sinal analógico não bate contra esses pequenos bloqueios de óxido que alteram as frequências do som.
Exato, não querem nenhuma interferência nessa condutividade. Mas a história disto vai muito atrás.
Sim, o documento menciona o Lars Olai Grøndahl, em 1920. Ele usou exatamente esta junção de óxido de cobre para criar diodos retificadores.
Muito antes dos semicondutores modernos. E nem podemos esquecer o Thomas Edison.
Bem lembrado. Em 1880, ele descobriu a emissão termiónica quando reparou que as suas lâmpadas ficavam escurecidas por dentro.
Pois, ele viu o efeito. Mas foi o Owen Richardson que explicou o fenómeno e até ganhou o Prémio Nobel por isso, em 1928. Ele percebeu como os elétrons saltavam do filamento quente.
A parte mais curiosa nos documentos de hoje é esse comportamento do semicondutor. Porque, ao contrário do metal que perde condutividade com o calor, o semicondutor faz precisamente o oposto. Deixa-me tentar uma analogia mecânica para isto.
Força, como é que visualizamos essa diferença na prática?
Imaginemos o fluxo de eletricidade no metal como um corredor de metro perfeitamente desimpedido. As pessoas são os eletrões. Quando aquecemos o metal, é como se houvesse um terremoto. O chão treme, as paredes abanam, as pessoas esbarram umas nas outras e tropeçam. O fluxo abranda.
Boa imagem. E no semicondutor?
Num isolador ou num semicondutor em estado frio, não há corredor nenhum. Há uma parede de tijolo. No entanto, quando aplicamos calor a um semicondutor, essa energia térmica extra é exatamente a energia necessária para quebrar as ligações químicas do material. E ao quebrar essas ligações, os elétrons soltam-se, deixando para trás um espaço vazio, a que chamamos uma lacuna. Portanto, em vez do terremoto causar o caos, é como se a energia estivesse literalmente a abrir milhares de portas e passagens secretas na parede. Subitamente o fluxo atravessa.
Isto levanta uma questão importante. Se o calor consegue abrir essas passagens ao alterar o estado dos elétrons a nível molecular, o que acontece se ignorarmos a temperatura e usarmos pura força bruta elétrica contra materiais que não foram feitos para ceder?
Tipo forçar a passagem à lei da bala.
Exato. Materiais como o teflon ou o vidro, que têm redes atómicas tão rígidas que o mero calor não basta para libertar os elétrons.
É aí que entramos no domínio da condução por disrupção. O momento em que o universo perde a paciência, basicamente. Os documentos apontam para o conceito de rigidez dielétrica.
Todos os materiais têm um ponto de ruptura.
Sim, o ar seco tem uma rigidez de cerca de 3 kV por milímetro, o teflon aguenta muito mais, entre 20 a 200 kV, mas se aplicarmos um campo elétrico forte o suficiente, a física encarrega-se do resto, não é?
O mecanismo é de uma violência extrema. O campo elétrico exerce uma tensão física tão grande sobre a órbita do elétron que literalmente arranca a partícula do átomo. No ar, isso cria um efeito em cascata. Um elétron livre acelera, choca com outros, liberta mais elétrons, transformando o ar num plasma condutor.
É a anatomia de um relâmpago?
Exatamente. Ou o princípio de funcionamento dos motores iónicos que usamos em pequenos satélites no espaço hoje em dia. Mas, quando isto acontece, dentro de um circuito eletrónico sólido...
É um desastre total?
Completamente. Destrói o componente.
Pois é, aqui que regressamos à minha pergunta inicial. O documento detalha o fenómeno da injeção de elétrons quentes, o famigerado HCI, que assombra a microeletrónica. Estamos a falar de elétrons que, impulsionados por esses campos elétricos brutais em espaços nanométricos, atingem a tal temperatura de 20 mil graus.
O fenómeno muito problemático.
Mas espera, paramos tudo. Como é que é fisicamente possível ter algo a 20 mil graus dentro de um processador de silício e não acabar com uma poça de plástico derretido em cima da secretária?
É uma excelente dúvida. O segredo está na diferença abismal entre a massa de um elétron e a massa da estrutura do chip. O conceito de temperatura equivalente, neste contexto, refere-se estritamente à energia cinética individual daquela pequena partícula subatómica.
Ou seja, a velocidade a que ele viaja.
Exato. O elétron ganha uma velocidade estupenda. Mas o elétron tem uma massa quase nula. É como disparar um único grão de areia a uma velocidade supersónica contra a fachada de um arranha-céus de betão.
Ah, estou a perceber.
O grão de areia tem uma energia cinética colossal para o seu tamanho minúsculo. Mas a parede do edifício, que aqui representa a rede térmica global dos átomos pesados de silício à temperatura ambiente, absorve esse impacto sem pestanejar. A temperatura global do chip mal se altera.
Mas mesmo não derretendo o chip, esse tal grão de areia supersónico causa grandes estragos, porque a base dos nossos computadores é o transistor MOSFET. E esse transistor funciona como um portão de comando com uma barreira extremamente fina, feita de óxido de silício. Pelo que percebo dos relatórios, estes elétrons quentes viajam tão rápido que embatem nessa barreira dielétrica e, em vez de ressaltarem para trás, cravam-se nela.
É exatamente isso que acontece. Eles saltam a barreira e ficam permanentemente presos na camada de óxido. E como os elétrons têm carga negativa, esta acumulação cria uma espécie de nevoeiro elétrico indesejado que empurra de volta a voltagem da porta de comando.
Isso altera o funcionamento da porta, não é?
Sim. Ao longo do tempo, a tensão necessária para ligar o transistor vai mudando de forma irreversível. O chip degrada-se até falhar de vez.
é muito diferente de outros problemas conhecidos, como a instabilidade térmica bias, que é reversível e desaparece se desligarmos a corrente. A injeção de elétrons quentes é permanente.
E qual é a solução da indústria para isto? Porque, obviamente, em 2026 os nossos chips não morrem todos ao fim de 2 dias de uso.
A solução é pura arquitetura de mitigação desenhada pelos projetistas. Eles usam o que chamamos de estruturas LDD.
Drenos levemente dopados, certo?
Sim. Lightly doped drain, basicamente, em vez de permitirem que o campo elétrico caia a pique como um precipício, que é o que acelera o eletrão de forma tão brutal e perigosa, eles alteram quimicamente o silício nas bordas do transistor para criar uma encosta suave. Reduzem o pico do campo elétrico abrupto.
E assim o eletrão perde o ímpeto antes de atingir a barreira crítica.
Nem mais. É uma forma de suavizar o impacto.
É como criar uma zona de formação no capô de um carro para absorver a energia do embate antes que chegue ao habitáculo. É uma engenharia brilhante. Mas é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Até agora, tentámos atravessar muros atirando eletrões contra eles a velocidades alucinantes ou abrindo buracos com calor extremo. Mas a natureza esconde, no seu próprio código-fonte, uma falha intencional e bizarra. Um fenómeno onde os eletrões atravessam paredes de permeio sem ter energia cinética suficiente para isso. Não quebram um muro, não derretem um muro. Simplesmente aparecem do outro lado.
Entramos no tunelamento quântico. E para perceber a mecânica disto, temos de largar a física de Newton.
Adeus, física clássica. A base disto remonta à origem dos pacotes de energia, aos quanta, com o Planck e o Einstein, e depois à dualidade onda-partícula proposta pelo de Broglie lá para 1924, que depois foi provada pelas experiências de difração do Davison, do Jarmers e o Thomson.
Exatamente. Porque no mundo subatómico, um eletrão não é uma pequena bola de bilhar sólida. Ele não tem uma localização exata até medirmos o seu estado. Ele existe como uma função de onda probabilística. Imagine que o eletrão é uma nuvem de probabilidades sobre onde ele pode possivelmente estar.
Em vez daquela velha analogia da bola de ténis a atravessar uma parede de tijolo intacta que, convenhamos, nunca me fez grande sentido visualmente, eu prefiro pensar nisto como um erro num videojogo moderno.
Um glitch. Como assim?
Sim, quem já jogou em mundos virtuais conhece o fenómeno de clipping. A personagem corre contra um muro espesso, o motor de física do jogo devia impedi-la de passar de todo, mas a posição da personagem não é calculada num único ponto absoluto, mas sim numa caixa de colisão, numa malha de coordenadas. Se a personagem insistir contra um muro, o jogo hesita, as probabilidades de colisão superpõem-se e, de repente, num único frame, a personagem rende-se, materializa-se do outro lado do muro. No nosso universo, um motor de física permite que a onda probabilística do eletrão penetre no isolador.
Ah, estou a perceber a analogia. Se esse isolador for suficientemente fino, uns meros nanómetros de espessura, a cauda da onda estende-se para lá do muro.
Exato. E há uma chance real, não nula, de o universo verificar as coordenadas e o eletrão estar fisicamente do outro lado.
O que é fascinante aqui é que isto deixou de ser apenas um mero exercício matemático para se tornar a base da tecnologia moderna. As descobertas originais do Millikan e do Eyring entre 1925 e 26 mostraram isso. Eles descobriram que, num vácuo perfeito e à temperatura ambiente, uma ponta metálica fria emitia eletrões se submetida a um campo elétrico intenso, mas com a energia muito inferior à exigida teoricamente.
E foi aí que o Oppenheimer, em 27, e mais tarde o Fowler e o Nordheim, formularam a matemática disto, não foi?
Sim, eles perceberam que a barreira de energia se deforma, ganha um decaimento triangular, digamos assim, e a probabilidade de a onda penetrar torna-se real. Mas o verdadeiro salto aconteceu quando obrigámos essa onda de probabilidade a trabalhar para nós a nível prático e comercial.
Os documentos destacam o diodo de túnel, o diodo de Esaki, criado em 1957 e que lhe valeu o Nobel em 73. O princípio é pegar num material como o germânio, dopá-lo fortemente com impurezas e criar uma zona de depleção nanométrica de apenas 10 nanômetros. Uma fronteira tão fina que os eletrões começam a tunelar em massa, mesmo à temperatura ambiente. Isto tem um comportamento elétrico tão absurdo que ganhou o nome de resistência incremental negativa. Eu li isto nos relatórios e tive de parar para reler.
É muito contraintuitivo.
Completamente. Porque no circuito normal, se eu aplicar mais voltagem, tenho mais corrente. O aumento é linear e proporcional. Mas aqui não. A partir de certo ponto, dar mais voltagem diminui a corrente elétrica. Como é que o universo justifica esta anomalia?
O truque está no alinhamento das bandas de energia de ambos os lados daquela finíssima barreira. No estado inicial, com baixa voltagem, os níveis de energia dos eletrões de um lado alinham-se perfeitamente com os espaços vazios disponíveis do outro lado do muro. É como ter duas pontes perfeitamente alinhadas numa doca. O tunelamento flui de forma maciça.
Estão em sintonia.
Exato. Mas quando aumentamos ainda mais a voltagem elétrica, o que estamos realmente a fazer é a empurrar as bandas de energia de um lado para cima, descompassando-as em relação ao outro lado. Os eletrões olham para o outro lado da barreira atómica e já não veem os tais estados vazios onde possam aterrar. A probabilidade de tunelamento colapsa e, por consequência, a corrente cai a pique.
E ao controlar esta dança de alinhamento e desalinhamento, conseguimos circuitos que oscilam entre estados a frequências monstruosas, na ordem dos giga e terahertz, que são aqueles usados nos modernos diodos de túnel ressonantes.
E a manipulação não se fica por aí. Se conseguimos medir e prever a corrente desse tunelamento, podemos usá-la como um par de olhos e um par de pinças. Estou a referir-me ao microscópio de varredura por tunelamento, o famoso STM.
Ah, criado pelo Binning e pelo Rohrer, da IBM.
E que também ganharam o Nobel, em 86.
Sim. O princípio de funcionamento do STM é talvez a aplicação mais elegante desta física bizarra. Uma agulha de metal, controlada por atuadores piezoelétricos, idealmente com um único átomo na ponta, é aproximada a cerca de um nanómetro da superfície de um material. Não há contacto físico nenhum.
Mas aplica-se uma voltagem. Aplica-se voltagem. E como a distância é mínima, os elétrons começam a tunelar através do espaço vazio entre a superfície e a ponta da agulha. O detalhe crucial é este. Esta corrente de tunelamento é exponencialmente sensível à distância. Se a agulha se afastar à distância de um único átomo, no eixo Z, a corrente elétrica cai drasticamente.
Então, se o computador mantiver a agulha a mover-se horizontalmente, subindo e descendo para manter a corrente elétrica sempre igual, ele acaba por mapear o relevo atómico, o contorno físico de cada átomo individual, como se estivesse a sobrevoar uma cordilheira de montanhas.
É um nível absurdo de controle.
Foi exatamente essa máquina que permitiu à IBM fazer aquele filme icónico, o A Boy and His Atom, a moverem átomos de monóxido de carbono um a um só a usar o STM. Mas o que vemos agora nos documentos de 2026 leva isto a um patamar ainda mais estranho. Até agora, vimos um elétron de cada vez a fazer truques, mas a tecnologia atual introduz a ideia do tunelamento macroscópico. A aplicação disto a milhões de partículas em simultâneo e a ligação disso através do espaço pelo emaranhamento quântico. O verdadeiro pesadelo matemático que enlouqueceu Albert Einstein.
Einstein estava convencidíssimo de que o universo tinha de respeitar o princípio da localidade, a ideia de que duas partículas podiam estar emaranhadas, partilhando o mesmo estado quântico, e de que a medição de uma forçaria o colapso do estado da outra instantaneamente, independentemente de estarem separadas por milímetros ou anos-luz. Isso para ele era intolerável.
Pois ele chamava-lhe a tal ação fantasmagórica à distância, assumindo que o nosso conhecimento matemático estava incompleto. Argumentou, através do famoso paradoxo EPR em 35, que as partículas deviam ter variáveis ocultas, tipo um plano pré-programado internamente, desde a origem, para garantirem esse resultado coincidente sem comunicarem à distância.
E o problema para o argumento do Einstein foi que a prova experimental lhe tirou a razão. O teorema de Bell, em 64, depois provado pelo Clauser, em 72, e pelo Aspect, em 82, eliminou matematicamente a possibilidade dessas variáveis ocultas. A ligação fantasmagórica é real. O Anton Zeilinger, em 97, até provou o teletransporte quântico.
E hoje em dia?
Até já temos o satélite chinês Micius, desde 2016, que usa fotões emaranhados para criptografia quântica, o QKPD.
Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que a superação das dúvidas de Einstein preparou o terreno para o Prémio Nobel da Física do ano passado, de 2025.
Atribuído ao John Clark, ao Michel Dvorre e ao John Martinez. O foco deles, dispositivos SQUID e computação supercondutora, como o processador Sycomore original da Google, com os seus 53 qubits. O segredo foi descobrir como forçar a matéria macroscópica a comportar-se como uma única partícula subatómica.
Em materiais supercondutores arrefecidos quase ao zero absoluto, não é?
Sim, porque nesse frio extremo, a agitação térmica de que falámos no início desaparece totalmente. E os elétrons que normalmente se repelem porque têm a mesma carga negativa, juntam-se aos pares, formam os chamados pares de Cooper. E ao formarem estes pares, eles mudam de categoria na física quântica. Deixam de se comportar como indivíduos e fundem-se num único estado quântico coletivo, milhões deles juntos.
Então, quando construímos uma barreira isolante, não é um elétron que tunela. É esse coletivo inteiro a fazer o efeito de túnel macroscópico atravessando o obstáculo em uníssono. E isto leva-nos à grande revolução deste ano de 2026. Tudo isto convergiu para o reino dos qubits. Já todos sabemos que o bit clássico é o interruptor, 0 ou 1. E há aquela analogia antiga do qubit ser uma moeda a girar no ar. Para quem nos ouve visualizar melhor, um bit clássico é uma moeda em cima da mesa. Ou é cara, que é 1, ou é coroa, que é 0. Um qubit é essa mesma moeda, mas a girar no ar, vivendo em ambos os estados simultaneamente, na tal superposição.
É uma boa imagem, sim. A matemática pura usa a esfera de Bloch, proposta pelo Felix Bloch, onde o estado puro do zero é o polo norte e o 1 é o polo sul. O qubit é um vetor a apontar do centro da esfera para qualquer local da superfície. Pode estar numa infinidade de posições antes de o forçarmos a medir e colapsar num dos polos.
E a vanguarda tecnológica atual deita abaixo qualquer previsão. O relatório detalha as inovações que acabaram de sair. Temos o computador quântico da Caltech, com uns impressionantes 6.100 qubits. Mas o detalhe mais impactante, a operar à temperatura ambiente. Eles conseguiram livrar-se dos frigoríficos criogénicos.
Um avanço extraordinário para a estabilidade comercial.
E depois, a perspectiva da Microsoft fascina-me. Eles usam as Majoranas para criar qubits super robustos, que vêm dos fermiões propostos pelo Hector Majorana em 1937, certo? Podes codificar-nos isto?
Claro, a Microsoft aposta numa abordagem mecânica fabulosa. Eles dividem a informação quântica e armazenam-na em dois locais físicos diferentes do circuito. Como rasgar o código de um cofre ao meio e guardar as metades em sítios diferentes. Qualquer interferência térmica afeta apenas metade da equação. Deixa a informação global intacta e topologicamente protegida.
Que arquitetura incrível! E para rematar os relatórios de hoje, teremos o Honeywell 2 na China, descrito como o primeiro computador quântico dual-core, dois núcleos de 100 qubits a operar em série ou paralelo. Embora o documento refira que ainda não há confirmação independente, mostra claramente que saímos dos testes académicos. Então, o que é que isto tudo significa?
Significa que quebramos as barreiras.
Literalmente. Começámos com filamento quente, atravessámos paredes impenetráveis à escala microscópica, usando as falhas probabilísticas do motor do universo, e chegamos aos processadores quânticos dual-core baseados em emaranhamento. A física não impõe limites absolutos. Ela dá-nos códigos de acesso secretos quando descemos à escala certa.
É verdade. E para deixar um último pensamento provocativo a quem nos ouve, um tema que vai além dos documentos de hoje. Se o tunelamento quântico permite que elétrons atravessem barreiras e o emaranhamento liga partículas instantaneamente, será que os sistemas biológicos na natureza já fazem isto? O campo da biologia quântica sugere que as enzimas do nosso corpo e a fotossíntese das plantas já utilizam estes truques quânticos desde o início dos tempos para operarem com uma eficiência quase mágica, impossível pela física clássica. Fica a reflexão sobre o que a natureza já descobriu há 1.000.000.000 de anos.
Uma reflexão brutal para encerrar. A máquina quântica perfeita pode já estar escondida na folha de uma árvore. Muito obrigado a quem esteve connosco a explorar mais esta fornada de documentos. Esperamos ter transformado conceitos densos num mapa bem mais claro. Até à próxima análise detalhada e continuem curiosos.